De volta na CBN, CBN Saúde, hoje conversando sobre dor, estamos recebendo o Dr. Vinícius Daniele. Nossa conversa nesta manhã com o Dr. Vinícius, que é especialista em clínica médica e medicina de urgência. Dr. Vinícius esteve dias atrás na Itália, é isso mesmo? Tratando desse tema?
Foi um encontro do IASP, que é um instituto que sobre dor da Europa, Instituto Europeu, em Florença, né? Foi bastante interessante ver como que a sociedade europeia está muito avançada, né? Eles estão pensando já em um tratamento individualizado, uma coisa multidisciplinar que a gente está engatinhando aqui no Brasil, né? Mas foi bem interessante ver como que a situação está nesses países mais desenvolvidos, né?
Bom, se tem gente hoje discutindo a dor, falando sobre esse tema, e como você mesmo dizia lá na Europa, a gente já tem bastante avanço, né, na pesquisa nesse sentido, como que a gente pode estar pensando então a dor? Ela tem possibilidades de tratamento, dá para tratar, tem opções terapêuticas?
Tem muitas opções, né? De novo, a gente sempre tem que dividir entre dor aguda e dor crônica, mas sobre a dor crônica, que talvez seria o mais importante, existem opções medicamentosas e opções não medicamentosas, né? Então, você pode hoje associar atividade física bem direcionada, acupuntura, psicoterapia, né? Isso são coisas extremamente importantes, porque o paciente com dor crônica, Ronaldo, ele tem uma experiência de vida ruim, né? Você conversando com esse paciente, você identifica que ele é um paciente depressivo, é um paciente que tem limitação no seu dia a dia, é um paciente que não gosta de sair, não gosta de viajar. Ele vive em torno dessa dor crônica, né? Isso causa um sofrimento muito grande. Então não basta a gente, às vezes, entrar com analgésico, com a medicação, a gente tem que olhar o paciente como um todo. É uma visão que a gente chama hoje de biopsicossocial do paciente, que deveria ser aplicado para qualquer doença, mas falando sobre a dor, isso se torna mais importante ainda. Então, ver como que é a experiência pessoal dele, em que meio que ele se insere de cultura, como que é a questão social desse paciente, né? E, em relação à medicação, aí tem um dado importante, que no Brasil o consumo de anti-inflamatórios e analgésicos simples, que a gente chama anti-inflamatórios não esteroidais, não hormonais, é muito grande. Tá? Então, todo mundo que você conversa, que tem uma dorzinha, vai lá e toma uma dipirona, toma um paracetamol, toma algum outro analgésico, aí parte para os anti-inflamatórios, diclofenaco e vários outros. E enquanto que vários mecanismos de dor não tem nada a ver com inflamação. Quando a gente usa um anti-inflamatório para tratar uma dor, a gente trata a inflamação, que está lá no começo da resposta à dor, está lá no nosso receptor, que é aquela ponta do neurônio que é sensível a estímulo inóxico, que seria queimadura, cortes, inflamações. Você combate essa inflamação, você diminui então a transdução, que é a transformação desse estímulo em dor. Porém, várias dores, principalmente na dor crônica, não tem mais estímulo nóxico, não tem mais uma inflamação ocorrendo. Você tem um mecanismo de manutenção da dor que é central, né? O nervo dispara essa ordem que está sentindo dor, o cérebro dispara a ordem que está sentindo dor, sem ter mais um estímulo nóxico. Um exemplo fácil para o ouvinte entender é a síndrome do membro fantasma. É um paciente que sofreu uma amputação por qualquer motivo, trauma ou uma isquemia arterial, e ele continua sentindo aquele membro e continua sentindo dor naquele membro. E esse paciente não se beneficia em nada usando anti-inflamatório, usando analgésico simples, né? Então, o grande medicamento para dor é o opioide. Opioide, porque é derivado do ópio, e quando a gente fala em opioide, a gente entende morfina. E a morfina, ela está associada historicamente com um certo preconceito.
Sim, sim, né? Tem um olhar bastante negativo, né?
Quando você fala para o paciente que ele vai ter que tomar morfina, ele já entende que ou ele está com uma doença muito grave, avançada, né, ou ele vai se tornar dependente daquilo, né, que é um caso grave. E a gente está tentando modificar isso, né? Então, a própria sociedade brasileira, as entidades de classe, reconhecem que existe um número de pessoas que deveriam estar utilizando opioide pelo número de pessoas com dor. A gente tinha que estar consumindo opioide X. Nós estamos consumindo muito pouco opioide, né? É claro que isso é uma visão um pouco difícil da gente entender, que não é que precisa usar opioide, mas se eu tenho paciente com dor crônica, não é racional eu não estar utilizando opioide para esse paciente. Então é claro que tem que ter muito critério, o médico aí é um personagem essencial na hora de escolher o opioide, na hora de prescrever, na hora de recomendar o que o paciente tem que se fazer, né? E não simplesmente ignorar o opioide, achar que isso é coisa para quem está morrendo, quem vai ficar viciado em opioide e morfina, né? Então é uma tarefa difícil, né? Isso que eu te falo aqui na Europa, talvez eles já superaram essa fase, essa etapa. Existe ainda muita resistência, mas no Brasil a gente está começando a tentar mudar isso. E aí o médico é essencial nesse processo. Tem medicações coadjuvantes, que são antidepressivos, são antiepiléticos, que vão ajudar a tratar a dor crônica, a dor neuropática. Mas o grande X da questão são os opioides.
Bom, para a gente concluir a nossa conversa, a gente sabe que tem muitas dificuldades hoje, e uma delas é a resistência em determinados medicamentos, mas também até mesmo de acesso a programas de saúde, né, para dar conta de portadores de dor crônica. Existe algum programa público para isso, doutor?
Existe um programa até nacional de dor, em que algumas medicações são fornecidas para o paciente que tem dor crônica, mediante um diagnóstico e mediante a receita. Esse programa, ele é um programa que tem suas qualidades e tem os seus defeitos, né? Então, um dos maiores defeitos é ele ter a morfina de liberação rápida como a única opção de opioide forte, vamos dizer assim. Hoje o mercado avança muito, com muita rapidez. Então, eu tenho muitas opções de medicamentos hoje, morfinas de liberação prolongada, medicações com menos efeitos colaterais, principalmente quando eu penso no uso mais crônico, para aquele paciente que vai ter que tomar 6 meses, 1 ano de morfina. E aí, pesa muito são os efeitos colaterais. Então, o programa existe, ele está começando, ele está engatinhando. A Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor, a SOBED, tem batido muito nessa tecla de uma reforma desse programa, de uma atualização com as medicações que existem. E o que vale a gente dizer, Ronaldo, é que o tratamento de dor crônica hoje ele custa caro. Custa caro e não é todo mundo que consegue ter acesso. Então, ou a gente recorre a essas medicações que o governo fornece, que são poucas, infelizmente, ou o paciente vai ter que arrumar um recurso para comprar as medicações. Eu posso dizer, assim, com toda certeza, pela experiência que a gente tem, que entre 300 e 500 reais seria uma média de gasto com medicações hoje, quando a gente trata dor crônica, utilizando medicamentos modernos, com eficiência comprovada por evidência científica e que trazem benefício para o paciente com menos efeito colateral.
Doutor Vinícius, valeu pela nossa conversa, pelas dicas esclarecedoras para o nosso ouvinte.
Eu agradeço o convite e queria deixar aqui um agradecimento muito grande a todos os ouvintes da CBN. Muito obrigado.
Conversamos com Vinícius Daniele, ele que é especialista em clínica médica, medicina de urgência. O doutor Vinícius também é professor de medicina no curso do Sesumar.